Boa noite a todos. Muito obrigada por mais uma vez terem vindo ter connosco aqui à Capela do Rato. Agradeço muito à Maria de Belém, que imaginamos todos que tenha uma agenda muito, muito sobrecarregada nesta altura, ter encontrado um bocadinho de tempo para vir aqui falar connosco, partindo de Deus e depois logo se vê. A Maria de Belém, o seu vasto e formidável currículo.
Maria João, deixe-me primeiro dar as boas-noites a todos e agradecer muito o convite para estar aqui, que foi um convite já feito há muito tempo, não é?
Antes do verão, exatamente. E depois em setembro voltámos a falar nisso. Perguntava à Maria de Belém o seguinte, olhando para o seu currículo e tendo até acompanhado uma parte da sua vida, como acompanhei tão de perto, há uma apetência cedo manifestada pelos temas sociais, quer como jurista primeiro, quer depois no exercício de funções políticas, como deputada, dirigente partidária, ministra duas vezes, uma delas da saúde, que não é coisa pouca. Eu pergunto, isto era uma preocupação sua, um desejo de, ao fim, de pisar um caminho onde estivesse o outro e os outros?
Eu talvez não tivesse isso como projeto na minha vida, porque o meu projeto era exercer a advocacia, mas fui apanhada. Fui apanhada e deixei-me prender, porque precisamente durante o estágio da advocacia eu entrei na Direção-Geral da Previdência e contactei aí com uma realidade, que era uma realidade que eu não conhecia bem, mas da concepção na altura dos sistemas de previdência social e posteriormente, na sequência do 25 de Abril e com a integração da Previdência no Estado e a construção da segurança social com a incorporação do conceito da universalidade, aí houve toda uma transformação e um alargamento do sistema em que tudo o que se fazia durante o dia, a pessoa sentia que estava a transformar a vida das pessoas para melhor. Isso depois agarra-nos. Claro. Porque haver um outro, claro. Quer dizer, toda a minha formação e educação em casa foi no sentido de me preocupar com os outros e, portanto, havia um terreno propício a que o contacto com essa matéria depois me galvanizasse ao ponto de me ter entregue de uma maneira quase total a essa nova realidade.
Que idade é que tinha quando ocorreu essa mudança, digamos, de um setor da vida que era a advocacia e o mundo das leis para...
Tinha 23 anos, 24, e numa altura e numa época em que se vivia com muita intensidade e se trabalhava muitas e muitas horas por dia. E, portanto, as experiências e as realidades com que se contactava desde manhã até à noite eram todas elas muito variadas e eram muito interpelativas. E, portanto, mexiam connosco, não é? Portanto, era...
Alguma vez, por exemplo, ao contactar com essa realidade nova para si, ao ir amadurecendo essa realidade, ao ir desenvolvendo-a, deu consigo alguma vez a pensar que a sua vida podia ser uma certa forma de serviço?
Sim, com certeza, até porque eu fui educada a ter cuidado na maneira como me relaciono com as outras pessoas. E aconteceu-me um episódio que foi altamente pedagógico para mim, chocante, porque nós aprendemos normalmente com aquilo que nos choca, não é?
Porque, exatamente.
Porque acaba por provocar qualquer coisa dentro de nós. E lembro-me, ainda antes, portanto, do 25 de Abril, a Previdência permitia, na Previdência, as pessoas podiam trabalhar até aos 75 anos, desde que provassem, anualmente, a partir dos 70, que estavam em boas condições físicas. E havia um senhor que até trabalhava numa caixa de previdência do Porto e que precisava trabalhar porque tinha a mulher paraplégica. Na altura as prestações, sobretudo por pessoas a cargo, não eram como depois passaram a ser. E, portanto, as pessoas viviam com muita dificuldade. Eu sempre precisava trabalhar porque a mulher fazia muita despesa e, portanto, estava incapacitada. E eu atendi o senhor, resolvi o processo dele e, passado uns dias, ele veio a Lisboa e trouxe-me uma caixa de repulsados. E eu disse, agradeci-lhe muito, mas disse, olha, eu não posso receber nada. E portanto, peço-lhe desculpa, mas é-me impossível aceitar. Ele disse, peço-lhe que aceite, porque eu nunca fui tão bem atendido por ninguém. E eu pensei assim, em que mundo é que eu estou, que um velho de 74 anos tem que agradecer a uma miúda de 23 tê-lo atendido bem, que não fez mais do que a sua obrigação? Isto é dramático, não é? Isto é terrível, é trágico, isso marcou muito, foi um momento na minha vida. Como é que é possível que alguém que tem o direito de ser bem atendido, ele próprio era funcionário, não era funcionário público, mas trabalhava num serviço, de certa forma, de natureza pública, e vem agradecer a uma miúda o tê-lo recebido bem? Isto é... quer dizer, é algo que me interpelou, porque as pessoas têm todas o direito de ser bem atendidas.
Claro.
E isto chamou a atenção para a forma como nós estamos nas coisas. Quando se pensa na maioria das pessoas, não é? Como se está, que é como não se deve estar. E, portanto, há coisas que têm que mudar profundamente.
A Maria de Belém falou já aí duas vezes, quando eu era pequena, como fui educada, como é que era o seu ambiente familiar, a sua família? Havia um Deus, quando a Maria de Belém era pequena, havia um Deus em sua casa? Como é que foi isso?
Na minha casa era uma casa onde se vivia a vida religiosa.
Eram católicos?
Eram católicos, católicos praticantes. E onde a educação religiosa fazia parte da educação, não é? E, portanto, tudo se passava com essa normalidade e os conceitos que são normais e que eram normais naquela época, portanto, da existência de Deus, do conceito do anjo da guarda que cada um tinha, portanto, esses conceitos que eram...
O anjo da guarda era uma coisa importante para ti?
O anjo da guarda era uma coisa importante.
Nas crianças, sim.
Era uma coisa importante nas crianças. Era, aliás, até uma forma, penso eu, de a pessoa, e muitas vezes, se calhar, as mães e os pais, perante os riscos que são sempre, ou que são muitas vezes imprevisíveis e difíceis de acautelar, de certa forma era algo que se fazia e que se difundia quase como uma forma de nós não estarmos sempre aflitos e assustados, não é? Porque a partir do momento em que nós temos alguém que depende de nós, ou um filho, a nossa vida nunca mais é igual, não é? Porque estamos sempre com medo que aconteça o pior. Portanto, esse conceito era um conceito normal e tradicional. E eu penso que a religião funcionava também nesse aspecto. Por um lado, como uma forma mais exigente de estar e de ser, não é?
Com mais responsabilidade.
Com mais responsabilidade. E, por outro lado, como essa relação com Deus era uma relação também de proteção. Uma relação de proteção. Não era uma relação de receio, era, ao contrário, uma relação de proteção. Por isso, para mim, a religião sempre foi algo que implica amor e afeto, e não é uma relação de questionar alguém relativamente ao ser ou não ser, ou fazer ou não fazer. É uma relação de amor, de cuidado, de afeto relativamente ao outro.
E se eu lhe... está-me a falar da religião, e se eu lhe falar de Deus, quando é que começou a haver na sua vida um Deus mais amadurecido, se quiser, com um caráter mais definitivo, e não já aquele Deus que se mistura com o anjo da guarda de quando somos pequeninos, ou que o pai e a mãe dizem qualquer coisa? Quando é que houve um Deus mais, se quiser, interpelativo, passível de transformar qualquer coisa na sua vida?
Eu acho que é muito difícil dizer ou perceber o momento em que se dá uma relação diferente com esse sentimento, que ao fim e ao cabo é um sentimento, é uma crença, é uma fé, é uma emoção, é muita coisa misturada,
é muita coisa.
Não é? É muita coisa misturada. Mas eu penso que para mim a relação com Deus é uma relação em função de uma ordem universal. Há qualquer coisa que existe que eu tenha alguma dificuldade em transformar em algo de figurativo para ser algo de permanentemente presente. É como o ar que respiro. Uma coisa natural. Uma coisa que para mim é natural. E, portanto, convivo comigo permanentemente. Portanto, quase que não sinto, não é? Quase que não sinto.
Mas é natural, mas exprime uma necessidade, uma companhia, uma necessidade de amparo, de inspiração, de ajuda, ou não?
Tudo.
Tudo. Tudo misturado.
Tudo. Tudo. Tudo, porque é tudo, porque se é alguém que está connosco sempre. Claro. Está nos momentos bons, está nos momentos bons e maus, não é? Está nas dúvidas, está nas angústias, mas é, sobretudo, algo que é extraordinariamente importante quando a pessoa tem um problema grave na vida, não é? Porque é um amparo enorme, dá-nos uma força e uma capacidade de resistência que de outra forma, porventura, não aconteceria.
Eu, no fundo, está-me a falar como se fosse um porto-abrigo.
Também.
Saber que
também.
Há um porto-abrigo onde pode
também.
Abrigar ou anichar a sua angústia
também.
Ou a sua dúvida.
Também. Também. E uma referência com a qual eu entro em diálogo permanentemente, não é?
Acontece-lhe falar com Deus no seu dia-a-dia?
Sim, é quase como o meu si.
Tem uma relação mais espiritual, digamos, ou é mais levada a ter uma relação mais intelectualizada ou mais racional?
Tenho as duas coisas, porque eu não sou dogmática.
Claro, e portanto tem as
duas coisas. Tenho as duas coisas.
Vai
agora,
pelos dois caminhos.
Agora sou eu na minha relação. Não
o que
sou
é que se quer dizer?
Que sou eu naquilo que a minha razão e a minha emoção fazem com que seja. E não em função de instruções, de orientações dogmáticas, nada disso, porque isso eu rejeito. Rejeito, mas rejeito como pessoa, não é? E, portanto, há uma coisa muito engraçada, que são os tais episódios que às vezes nos mudam sem nós termos a noção. Eu sou do Porto e ia à Missa da Lapa. A Missa da Lapa era uma missa muito bonita. Era e é.
Ainda é. Era, com um coro magnífico.
Com um coro magnífico.
Exatamente.
Com uma relação com a música absolutamente extraordinária. E a minha relação com a música também transporta muita transcendência. Portanto, eu acho que se há alguma coisa que nos faz sentir algo de sobrenatural é a música. Se eu tiver que escolher alguma coisa, não é?
Toca-se Deus, não é?
Sim. E portanto, essa missa, uma missa extraordinária, à qual eu ia com muito gosto e onde eu aprendia sempre. Aliás, havia nessa altura em que eu era muito, muito jovem, teria 12, 13, 14, 15 anos, um padre, a missa era muito curta sempre, não, durava pouco mais do que 30 minutos, e portanto a homilia era também sempre muito curta, mas muito incisiva e muito afirmativa. E lembro-me que um dos dias, como é todos os anos, era o episódio da ressuscitação de Lázaro, a parábola da ressuscitação de Lázaro. E portanto, Jesus aproximou-se de Lázaro, segundo diz no Evangelho, e disse, levanta-te e caminha. E Lázaro sentou-se e começou a falar. E o padre Luís, que era na altura o reitor da Lapa, dizia assim: reparem que Jesus disse a Lázaro: levanta-te e caminha. E ele sentou-se e começou a falar. Isto significa que cada um de nós tem a sua individualidade e não deve obedecer às ordens. Deve fazer aquilo é que entende com a liberdade que lhe é dada, que lhe é conferida. E eu, isto fez uma viragem.
Marcou outra vez.
Marcou-me outra vez. Porque realmente eu sempre pensei que tinha que viver de acordo com os meus padrões, com os meus parâmetros e com aquilo que eu achava que era importante. E não com aquilo que os outros diziam que era importante.
Mas reconhece que as nossas individualidades fatalmente desaguam em regras, desde a regra de trânsito, não poder ir por ali porque é sinal proibido, até coisas que a organização das próprias sociedades, aquilo a que nos obrigamos, os compromissos que assumimos, isso também é uma forma de regra ou não?
É, mas isso é o nosso viver coletivo. É o nosso viver coletivo e a nossa organização. Mas nada me impede, se eu estiver numa passadeira, se quiser passar e esperar pelo verde, que não tenha que passar logo no primeiro verde que me aparece. Eu posso passar no segundo ou no terceiro ou no quarto.
Exato.
Não é?
É uma boa resposta. Pode passar.
E, portanto, isso de nós termos que nos comportar acefalamente de acordo com determinadas regras, quando as próprias regras nos permitem ajustá-las à nossa medida, é algo que, de certa forma, colide um pouco com aquilo que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é sermos nós mesmos.
É decidir quando é que passa.
Sermos nós mesmos, de acordo com os nossos padrões, com as nossas opções e com as nossas escolhas, desde que elas sejam respeitadoras das escolhas dos outros, porque os outros são sempre aquilo que justifica a nossa existência. Nós não somos sozinhos, somos nós e os outros, e, portanto, a relação da alteridade é aquela que permite a minha afirmação, não é? E, portanto, nesse sentido, eu acho que isso ensinou-me muito e ao longo da vida tem sido sempre assim.
Exato, eu ia lhe perguntar isso. Recorreu a esse, naturalmente, uma vez que é uma coisa que está em si, a esse sentido de liberdade ou de assumir a responsabilidade de fazer como entendo que é o melhor?
Eu faço como entendo que é o melhor e às vezes o que eu acho que é o melhor é o mais difícil, mas é isso que eu faço.
Você, Maria de Belém, foi deputada, titular da saúde, eu já lembrei, e nesses trabalhos eu reparei também, primeiro acompanhei e testemunhei e depois também lendo o seu currículo com atenção, que houve um trabalho de combate persistente e sério da sua parte para contribuir para o progresso e o desenvolvimento da mulher. Slava Sondir, sabemos que fez isso, mas também do desenvolvimento do país. E eu achava graça, mas gostava mesmo que deixasse aqui, então, nesta altura em que está a concorrer ao mais alto cargo da nação, que deixasse aqui alguns breves exemplos disso, como é que nós fazemos com o poder que temos por estar na governação de um país para ajudar a desenvolver e que frutos é que colheu desses exemplos, que eu espero que me dê.
Eu tive uma vacina muito importante na minha infância de contacto com a política quando estive no gabinete da engenheira Maria de Luz Pinto Silva, primeiro como secretária de Estado e depois como ministra dos Assuntos Sociais. Porquê? Porque foram governos muito curtos, governos numa época muito delicada, porque foi uma época de grandes transformações, e em que eu me confrontei com uma realidade que era para mim completamente desconhecida. E que era, por um lado, a maneira como as pessoas se relacionavam com quem tinham o poder. Uma forma de grande veneração e para não dizer, às vezes, uma palavra até mais forte, manteiguice mesmo, não queria usar o termo, mas é muito esse género. E, de repente, porque aquilo era tudo, foi tudo muito rápido e os governos eram muito curtos, sim, de duração muito curta. Quando a pessoa deixava de ser membro do governo, as pessoas que a conheciam deixavam de a conhecer. As pessoas que podiam estar à porta do gabinete com as manteiguices deixavam de conhecer imediatamente as pessoas. E isso ensinou-me várias coisas. Uma delas é que as pessoas que fazem isso são pessoas que não merecem nenhuma consideração. Portanto, devemos ter cuidado com elas, porque não são realmente, não são pessoas de confiança relativamente àqueles com quem se relaciona. São pessoas que estão a defender os seus interesses e não aqueles que dizem defender. Uma segunda coisa que é muito importante é nós termos também e percebermos que essa relação existe, porque o que importa é o cargo e não a pessoa. Quando, para mim, o que importa é a pessoa e não o cargo. Um terceiro aspecto muito importante é que o exercício do poder é muito efêmero. E, portanto, nós deveremos pensar, quando temos o poder, que estamos quase a deixar de o ter, ou que podemos deixar de o ter de um momento para o outro. E, portanto, a única maneira de nós vivermos bem isso é sermos, nessa altura, como éramos antes, para podermos ser depois como éramos antes e não sofrer nenhum choque nem nenhum embate. Eu aprendi isso na minha infância política e, portanto, pratiquei sempre em todos os sítios onde eu estive, em todos os lugares que exerci, todos os cargos que exerci. E eu acho que isso me permitiu ter uma boa relação com a responsabilidade, uma boa relação com o poder portanto, estar tão bem a exercer um cargo de enorme responsabilidade como ser uma pessoa anónima que faz
algo que não é conhecido.
Mas quando exerceu o cargo
de enorme responsabilidade como cuidar da saúde do país, da pasta da saúde, melhor dizendo, hoje acha que alguma coisa evoluiu para melhor, que se lhe deve, não é exatamente assim, mas à sua equipe, se quiser, à maneira como geriu...
Tenho a certeza absoluta, exato. Maria João, isso tenho a certeza absoluta, até
era
por um motivo.
Que eu pedi há pouco.
Por um motivo. Quer dizer, eu quando fui para o Ministério da Saúde já tinha uma longa vida da experiência política, não do exercício de cargos,
sim, governamentais,
de primeira notoriedade, mas do chamado back-office, não é? Sim. Portanto, porque estar nos gabinetes ministeriais é um trabalho muito duro e é um trabalho de grande aprendizagem, no sentido da formulação de políticas, pelo menos naquela época foi-o muito, porque se vivia com muita intensidade, numa época de grandes transformações, de grande relacionamento externo e, portanto, de ter que nós tínhamos que nos aproximar do que de melhor se fazia na Europa, não é? Que era o nosso parâmetro principal, no mundo desenvolvido genericamente, mas sobretudo na Europa. E, portanto, eu sabia o que queria fazer.
E fez.
E fiz muita coisa, mas fiz muita coisa porquê? Porque tive muito cuidado na escolha dos colaboradores. E convidei pessoas para trabalhar comigo, ou mantive a trabalhar comigo, pessoas que não tinham nada a ver com a minha filiação político-partidária, mas que eram pessoas cuja idoneidade, cuja
capacidade,
competência, cuja capacidade e cuja lealdade, porque trabalhar na administração pública implica ser leal, e ser leal não é ser sabujo, ser leal é avisar os nossos superiores hierárquicos, neste caso, das coisas que se acha que estão mal, que ele pode fazer e que estão mal. Isso é que é a verdadeira missão e a verdadeira função de um funcionário público leal. E, portanto, eu convivi sempre muito bem com isso e acho que tive uma equipe extraordinária e guardo ainda hoje, pois com certeza, relações de amizade enorme e de gratidão, porque trabalhar nestes sítios é de um sacrifício e de uma doação e muitas vezes de uma generosidade extraordinária que nós devemos agradecer. Quem beneficia disso deve agradecer. Claro que eu fiz muitas coisas. Eu não tinha, na altura, o Ministério, não era um Ministério que fosse prioritário para efeitos de financiamento, e é um Ministério cujo controle da despesa é difícil de realizar, porque não é o Ministro que decide, quem decide é o prescritor, não é? E portanto, mas fizeram-se transformações muito grandes, transformações desde logo a nível do pensamento estratégico, também a nível da gestão regionalizada da saúde em função das especificidades do país, porque um país muito centralizado como é o nosso esquece que aquilo que se decide aqui pode ser completamente desajustado para outras zonas do país. A questão da contratualização e, portanto, o perceber que recursos que são afetos devem corresponder a resultados. A questão também das experiências inovadoras que vão dar origem às unidades de saúde familiares, os sistemas locais de saúde. Os centros de responsabilidade integrados foram desenvolvidos na altura em que já deveriam estar reorganizados todos os hospitais e, por interrupção das experiências que foram todas avaliadas positivamente, acabou tudo por parar. Algumas das coisas avançaram, como as unidades de saúde familiares, mas muita outra coisa parou e foi pena, porque já podíamos estar muito melhor do que estamos hoje.
Tinha, por exemplo, eu lembro-me que a Maria José Nogueira Pinto e a Lourdes Pintacil, com quem trabalhou e que mencionou aí, gostavam e praticavam de um verbo que é o verbo cuidar, e que é um verbo que tem tudo a ver com a condição feminina. É talvez dos verbos mais definidores daquilo que é a condição feminina. A Maria de Belém tinha essa noção, é um verbo que lhe agrada?
É um verbo que me agrada.
Tinha a noção que cuidava?
É um verbo que me agrada e, aliás, uma das coisas que existiu durante o meu ministério foi uma comissão que era a Comissão para a Humanização da Saúde, porque nós desenvolvemos-nos imenso em termos das tecnologias que aplicamos, desenvolvemos-nos muito em termos de sofisticação do que fazemos, mas muitas vezes cuidamos muito pouco da relação humana. Da relação humana. E eu dizia muitas vezes que as pessoas, a maioria das pessoas, podia não ter capacidade para perceber se a intervenção que lhe tinha sido feita tinha sido bem feita do ponto de vista técnico, mas havia uma coisa que as pessoas sabiam de certeza, que era se tinham sido bem ou maltratadas. Lá está a tal marca, não é? E então criei uma comissão para a humanização da saúde e convidei para presidir a ela o professor Walter Oswald, que era um professor de farmacologia do Porto, uma pessoa extraordinária, que aliás integrou durante muitos anos o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e que completamente pro bono, com uma equipe de pessoas que integraram essa comissão, trabalhou durante esses anos e percorreu o país incentivando a humanização e a transformação da forma de atendimento das pessoas e da atenção que se dá à pessoa que sofre, e tinha um sistema de prémios e de distinções que eram atribuídos aos serviços e aos profissionais que se distinguiam. Isto não custa nada e é extraordinariamente importante. Maria João acredita que acabou e nunca mais foi posta uma comissão destas a funcionar.
Mas eu digo uma coisa, quando me diz que o cuidar para si é importante, quando se lembrou de criar essa comissão, quando enumera aquilo que foi possível fazer, pelo menos na saúde, que é o que temos estado a falar, onde é que Deus entra aí? Pode a ter inspirado em particular, pode ter havido, pode não ser disso, pergunto, dissociável esse querer cuidar da responsabilidade de sentir católica apostólica romana e, portanto, deixar que há uma dimensão espiritual nesse seu serviço.
Maria João, eu sou profundamente cristã. Eu acredito no cristianismo não apenas como religião, mas como filosofia de vida. É, porque acho que é uma forma boa de estar e uma forma que só induz o bem. E, portanto, acredito nela e tento praticá-la. Claro que isso em mim tem, e para mim tem imenso significado. E lá está, vamos regressar aos ensinamentos de casa, não é? O que é que a minha mãe me ensinou em casa? Para eu me preocupar sempre com as pessoas humildes, porque as pessoas poderosas não precisam que nós nos preocupemos com elas.
Ah, talvez precisem também.
Está bem, mas neste sentido...
De Deus precisam de ser.
Não, mas eu não estou a falar sim, de Deus, sei, não é do sentido claro, de Deus. Claro. Porque têm sempre relações, têm sempre conhecimentos, claro. Têm sempre possibilidades que as pessoas mais simples não têm. Não têm. E, portanto, isso é uma, ao fim e ao cabo, é a mensagem principal do cristianismo.
Claro, exatamente.
É preocuparem-se com os que menos têm.
É o mais humilde, claro.
Não é?
Claro,
é o mais humilde, claro. É o mais carenciado, é aquele que não tem e que por não ter, não pode. E que nós temos a obrigação de cuidar, de ter atenção, não é? Portanto, essa lição isso que ficou arraigado em mim, é com certeza uma forma da minha vivência cristã. Claro, claro. E portanto, na minha relação com Deus, da minha relação com Deus, que é uma relação que é exigente relativamente a mim, é evidente que isso está presente na maneira como eu faço, como eu estou. Perguntar-me à Maria João, mas faz um grande esforço nisso? Não, não faço.
É
não faço porque é natural. E porquê que é natural? Porque me foi imbuído, se calhar, desde pequeno, e como nós sabemos, desde criança, como nós sabemos, nós não somos apenas a nossa pré-determinação biológica, mas o nosso ambiente, claro. Em que crescemos, em que
mas
em
também que, somos que aquilo, damos. Também somos aquilo que fazemos de nós próprios.
Também somos, sobretudo, aquilo que fazemos
sobretudo,
de nós próprios.
Exatamente.
É tal noção de responsabilidade, não é? Portanto, há coisas que às vezes nos custa imenso fazer, mas que nós sabemos que temos que fazer porque é a nossa obrigação e é o nosso dever. E aí, de onde é que vem essa questão do dever? Porventura, para pessoas que têm uma cultura como é a nossa e uma indicação, uma educação e um ambiente, que era um ambiente profundamente cristão, porventura vem daí essa relação com algo de supranatural e que está sempre fora de nós e dentro de nós a julgar-nos no sentido de saber se fizemos o suficiente, se fizemos bem, se devemos ter feito melhor e pelo contrário também, muitas vezes temos a noção e a consciência de que fizemos mal, este sentido e esta exigência de nos melhorarmos e de abdicarmos determinado tipo de comportamentos, não é? Isso é uma exigência.
Claro.
E ela pode advir para outras pessoas de outro contexto. Para mim, com certeza que advém desta matriz, claro. Onde eu fui criada e educada e que me embebeu, não é? Ou na qual eu estou embebida.
Mas por exemplo, alguma vez sentiu a necessidade de aprofundar isso ou de, por exemplo, a Maria de Belém é uma mulher de igreja, pergunto neste sentido, a sua prática da fé precisa dos movimentos de igreja ou é uma coisa um pouco mais solitária entre Deus e a Maria de Belém?
A minha prática da fé é uma prática mais solitária, mas é comunitária também, porque eu não vivo sozinha, não é? Mas é feita em ação. Muito mais feita em ação do que em formalismos. Aliás, quanto mais vivo, embora, como é evidente, as sociedades, a organização social, a organização comunitária precisa de forma, mas eu sou muito mais sentimento do que forma, sou muito mais ação e substância do que forma. Embora a forma esteja latente, não é?
Claro.
A forma pode estar latente,
claro, claro.
Mas a forma não me diz nada, porque eu farto-me de ver pessoas que cumprem os preceitos todos e que mesmo às vezes no próprio cumprimento dos preceitos não estão a cumprir as regras que para mim são exigíveis. E portanto isso não me satisfaz, de forma nenhuma. E acho que o mundo estaria muito melhor se as pessoas, em vez de se preocuparem tanto com as regras, com as rotinas, sobretudo as rotinas, eu falo das rotinas, se preocupassem com a substância das coisas, com aquilo que é verdadeiramente importante. E eu lembro-me que há coisas, e lá estão as memórias da infância, lembro-me de estar na igreja e de estar a ouvir aquela parábola, aquele episódio bíblico em que um homem vai pedir perdão a alguém da dívida que tem relativamente a ele. E o credor perdoa-lhe. E logo a seguir, esse devedor vai ter exatamente com um devedor que era seu, exige-lhe o pagamento de uma maneira inflexível. E eu fiquei, quando senti isto, fiquei absolutamente escandalizada, quando percepcionei isto. E eu vejo isto tantas vezes ao longo da minha vida. E aquilo que eu tenho muita preocupação em guardar é tentar guardar esse sentimento de injustiça que nós temos muito puro quando somos criança. Eu acho que a religião que eu sinto, a religião que eu pratico, obriga-me sobretudo a isso, a tentar não ficar embotada dessa sensibilidade de perceber o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. Porque depois a vida, muitas vezes, acaba por nos retirar essa capacidade de nós...
Tem que estar sempre presente.
Tem que estar sempre presente.
O sino dos bispos, que acabou agora recentemente, interpelou de alguma maneira, fez alguma reflexão sobre o que lá ocorreu? Está com uma expectativa para ver qual é a análise que o Papa Francisco... E o documento que ele vai produzir sobre tudo o que lhe foi dado através desse sínodo. Uma matéria que interessa.
É uma matéria que me interessa. É uma matéria que me interessa precisamente porque eu acho que a Igreja tem perdido muito, porque se tem debruçado muito mais sobre coisas que têm que ver com a forma do que sobre a substância delas. E eu acho que a Igreja devia preocupar-se muito mais em fazer com que as pessoas se preocupassem em fazer o bem aos outros do que em estar a avaliar comportamentos. Porque os comportamentos, muitas vezes, se não ofendem os outros, são muito menos importantes do que aquilo que nós fazemos com a nossa capacidade de intervir. Fazemos ou deixamos de fazer. E, portanto, eu vejo com muita expectativa e com grande esperança o que vai sair daí, embora... Pense também que o caminho a percorrer é um caminho que vai ser percorrido lentamente. Também não tenho...
Porquê? Porque não pode deixar de ser percorrido lentamente?
Porque a resistência, toda a transformação, sobretudo quando se põe na dimensão, na pluralidade de visões, que caracteriza, como é evidente, exatamente, a dimensão da Igreja, não se consegue fazer de repente. E as coisas acabam por acontecer. É uma questão de tempo. E uma das coisas que eu aprendi com a vida foi que com o tempo muda tudo e nós temos que ter paciência relativamente ao tempo. O tempo tem o seu tempo. E muitas vezes o tempo longo também é necessário. Porque nós vivemos hoje numa sociedade... A sociedade do imediato. E a sociedade do imediato é uma sociedade que também encerra muitos perigos. Embora, como é evidente, eu gostaria muito mais que a Igreja se aproximasse da maneira como eu acho que ela poderia ser muito mais presente na vida das pessoas, muito mais próxima dos problemas das pessoas.
Acho que muitas vezes não está.
E eu, uma das coisas que eu aprecio muito e que leio muito atentamente, e de cada vez que leio descubro coisas novas, é a Doutrina Social da Igreja. A Doutrina Social da Igreja é fantástica, e é fantástica sobretudo para as pessoas que têm uma vivência profissional tão próxima das áreas sociais. Porque se a Maria João se debruçar sobre as várias encíclicas com base nas quais essa doutrina foi construída, a Maria João encontra lá conceitos que parecem conceitos avançadíssimos e que, de certa forma, caíram um bocadinho em desuso com esta sobreposição da valorização do dinheiro e das coisas materiais relativamente àquilo que verdadeiramente importa,
que é a essência
das coisas. E, portanto, aquilo a doutrina social da Igreja é uma interpelação permanente, não é? Sobretudo numa época como esta em que estamos a viver, em que a instrumentalização das pessoas ao serviço de objetivos económicos apenas, como se fosse a economia ao fim em si, não um instrumento para promover o bem-estar e a felicidade das pessoas, é uma coisa absolutamente esmagadora, não é? E eu acho que nós temos
que. Acha que o melhor antídoto para isso, ou acha que um formidável antídoto para isso podia ser a doutrina social da Igreja?
Sim, sim. Lá está. Sabe porquê, Maria João? Porque parte de conceitos, para quem é religioso, parte de conceitos que são conceitos relativamente evidentes e que têm que ver com a transcendência do ser humano. Porquê é que o ser humano é transcendente? Porque é, e foi feito, à imagem semelhante a Deus, não é? E, portanto, não pode ser instrumentalizado. E aquilo a que nós estamos a assistir cada vez mais é à instrumentalização. E a mensagem é tão frequente, tão forte e tão permanente que acaba por nos retirar, se nós não estivermos atentos, a capacidade de perceber que aquilo está errado, não é? E, portanto, se nós formos ler aquilo que se defende na doutrina social da Igreja relativamente à importância do trabalho como fator de dignificação das pessoas, como devendo existir sempre uma remuneração justa, porque a remuneração justa é aquela que permite às pessoas viverem em dignidade e ainda poder pôr algum dinheiro de lado, e para quê? Para adquirir alguma propriedade, porque é a propriedade que dá liberdade.
Sim, sim.
Isto são conceitos poderosíssimos e fortíssimos, mas se a Maria João se encontrar num espaço qualquer e perguntar a muitas pessoas, e muitas delas com vidas intelectuais fortes, intensas e exigentes, e com vidas religiosas também, vivências religiosas que as interpelam, se alguma vez leram a doutrina social da Igreja, Maria João confronta-se com meia dúzia de pessoas em 100.
Espero. Não serei tão pessimista.
Eu sou porque já fiz essa experiência em meios onde eu julgava que essa incidência era um bocadinho menos baixa do que acabou por acontecer. E, portanto, eu acho que nós também temos que nos debruçar sobre esses textos, porque esses textos ajudam-nos a perceber melhor o contexto onde hoje vivemos, ajudam-nos a perceber que estamos a regredir em vez de estar a evoluir e que realmente tem que haver um momento em que se para, e para pensar e para repor as coisas no sítio certo.
Há pouco falei-lhe do sino dos bispos, que penso que não teria talvez sido possível sem a energia, a inspiração, a vontade, o trabalho do Papa Francisco. É alguém que a... É uma figura, melhor dizendo, que de algum modo a interpela ou não?
Permanentemente, acho que... E acho que as coisas não acontecem por acaso. E acho que ele surgiu no momento em que a ação dele é de uma evidente necessidade e oportunidade. Necessidade no sentido de oportunidade. É agora. Era este o momento. E, portanto, talvez naquela harmonia universal das coisas, que eu entendo que para mim é também uma forma de eu encarar a existência de Deus, é que o Papa Francisco está a aparecer na época certa. Porque se ele tivesse aparecido mais tarde...
Porquê?
Porque se ele tivesse aparecido mais tarde, talvez já não houvesse retorno.
Mas o que é que nele a faz dizer assim que ele está a aparecer na época certa? É o sair, é o ir ter... É a Igreja
várias
que
coisas,
sai.
Várias coisas. Ele percebeu que não podia estar a viver no Vaticano. E eu, por acaso, sinto isso com muita intensidade, porque várias vezes e vários anos, enquanto fui Ministra da Saúde, eu fui sempre à Pastoral da Saúde, ao Vaticano. E na altura era o Papa João Paulo II. E uma das coisas que me chocou muito foi o eu sentir que o Papa era prisioneiro de uma corte que o estava a obrigar a fazer coisas que eu sentia que ele já não estava a conseguir fazer.
Mas também não quadra muito bem o prisioneiro com a figura de João Paulo II.
Pois, mas...
Quer dizer, agora de repente não,
mas, Maria João,
não encaixei.
Estou-lhe a dizer o que eu sentia.
Sentiu.
O que eu sentia. porque toda aquela organização é uma organização que impunha ao Papa um
modelo.
Um modelo rígido de não era bem de comportamento. O que eu sentia, eu via-o progressivamente mais doente, em sofrimento, e a ter que assumir um conjunto de responsabilidades para as quais o corpo já não tinha forças de assegurar.
Mas, e no entanto, ele não resignou.
No entanto, portanto, não resignou, mas ele não
queria isso.
Pois, mas eu não sei se queria, Maria João, não sei se queria. Não sei se queria. Porque quando nós estamos num sistema que toma conta de nós, a nossa liberdade também desaparece. E eu penso que uma coisa que o Papa Francisco fez, e bem, do meu ponto de vista, é a minha opinião,
claro,
foi precisamente o não ir viver para o Vaticano, para o Palácio do
Sim.
Papal. E, como é evidente, ele está a pôr em causa, e às vezes muito discretamente, está a tentar corrigir erros colossais que se foram avolumando, não é? E muitos deles, ele está a tentar corrigi-los, nem sequer dando visibilidade total, porque agora, em nome da transparência, muitas vezes quer-se que tudo se saiba, e às vezes o tudo se saber não é a melhor maneira de resolver
não,
as
não
coisas.
É certamente, sim.
E, portanto, eu lembro-me que ainda na semana passada, ou há 15 dias, houve a divulgação de um relatório sobre uns escândalos financeiros no Vaticano, e ele ficou preocupadíssimo, porque aquilo foi com base num relatório que ele próprio tinha mandado fazer e estava a tomar as medidas para corrigir
sanar isso, sim.
E para sanar esses erros e esses problemas. E, portanto, é no sentido de dizer que ele está a fazer muita coisa. Está a fazer muita coisa ao mesmo tempo, que é dificílimo, mas está sobretudo a transmitir mensagens muito poderosas e mensagens muito oportunas no momento certo. Ele teve esta primeira visita dele enquanto Papa, foi precisamente a Lampedusa,
aos
refugiados, não é? Denunciar o Mediterrâneo como novo grande cemitério. E tem feito sucessivas interpelações aos líderes mundiais. E realmente passam-se coisas que são escândalos autênticos. E ele surge como o denunciador.
Uma figura que a toca.
Que me toca porque está a fazê-lo, mas está a fazê-lo enfrentando riscos enormes, não é? Riscos enormes, porque não só está a mexer internamente em poderes constituídos no Vaticano, que eram fortíssimos e porventura se foram constituindo porque um Papa que é isolado acaba por não ter capacidade para se aperceber do que de mal se passa à sombra dele e muitas vezes invocando o seu nome, porque o invocar um nome em vão não é só o nome de Deus, não é? Invocar o nome de quem manda. E, portanto, acho que é uma figura extraordinária e que lhe desejo longa vida com capacidade. Claro. Longa vida com capacidade para poder corrigir o que possa ser corrigido.
Como é que a Maria de Belém lida com a simultaneidade de uma carreira pública como é a sua, com a fé que pratica? Nunca houve conflito de interesses, nunca... Ou seja, gosta, quer dizer, gosta que as pessoas vejam em si um sinal de Deus. Mas isso não é nunca conflituoso.
Eu faço com que não seja, ou tento que não seja, porque há um momento em que há coisas que podem ser indispensáveis numa gestão pública que seriam erradas num contexto de opção privada. Mas a opção privada é diferente, a opção individual ou a opção em função dos nossos princípios e valores é diferente daquilo que eu devo fazer quando estou a pensar na decisão em termos de políticas públicas. Isso pode ser completamente diferente.
Mas, de qualquer maneira, gosta de dar sinal de Deus, ou melhor, o verbo gosta aqui talvez não seja o mais adequado. Sente que é melhor para si dar um sinal de Deus, sente-se mais confortável com isso, porque isso é um sinal também de coerência sua. Gosta que as pessoas vejam Deus em si, ou isso é secundário?
E eu deixo aos outros o que vem em mim ou não. Eu acho que não devo exibir a religião ou as minhas crenças.
Se for eleita Presidente da República, é uma... continua a ir à missa, por exemplo.
Claro, mas isso eu, não. Sempre, não. Se eu sempre...
Mas está bem, mas é para pôr irei, um exemplo pois, muito pompom com as queixas.
Mas irei à missa como eu vou, que é quando eu acho que devo ir, que é o que eu faço hoje.
Não é, todo, não é aos domingos.
Não é aos domingos, porque a regra é ser aos domingos. Porque a Santa Madre Igreja é a organização e a minha religião é sentimento, como dizia o André de Quental.
E como é que acha que, como é que a fé pode atrapalhar ou
limitar? Não gosto de cumprir ritos, eu gosto de fazer aquilo que eu acho que é importante que eu faça em determinado momento.
Que no fundo é a prática do
bem. Porque há muita
bem,
gente que vai à missa para ser vista e para praticar rotinas, porque se não for
mas
é
também
apontada.
Há muita gente que não vai.
Há muita gente que não vai. E eu vou quando acho que devo ir. Quando quero ir, quando me apetece ir, quando acho que é importante ir. E não pela rotina de ir todas as semanas, porque acho que isso é uma periodicização humana. Não tem nada a ver com as exigências do transcendente. Eu vejo Deus na natureza, para mim Deus está em toda a parte. E portanto, para mim estar num parque em contemplação é porventura mais importante
ou
do
mais,
que ir à missa
mais rico
no sentido espiritual do que ir à missa.
Diga-me uma coisa, Maria de Belém, também é uma coisa interessante, eu perguntei isto aliás aqui ao Marcelo Rebelo de Sousa há 8 dias. Como é que a prática da fé, no seu caso a Maria de Belém assume, pode atrapalhar ou limitar ou condicionar o exercício da Presidência da República, caso seja eleita? Já pensou nisso, por exemplo?
Não pensei não. Porque não me vai atrapalhar de certeza.
Por exemplo, imagine que tem que tomar uma decisão pesada sobre qualquer coisa que a sua consciência não, como é que é de explicar, não aprove.
Ora
bem. Aí tem dois pratos de balança, não é?
Mas, ó Maria João, nós hoje em dia temos instrumentos de ponderação, não é? Os instrumentos de ponderação até podem ser... Ora bem, primeiro que tudo há uma coisa que é a separação entre Igreja e Estado.
Sim.
Isso é uma
mas eu
regra.
Estou a falar de si.
Não é? Isso é uma regra.
Sim.
E, portanto, imagine que há uma decisão relativamente a uma matéria que colida com a minha consciência.
Exato, é isso. Eu estou a falar de consciência.
Se colidir com a minha consciência, imagine que é uma matéria no domínio da bioética, por exemplo.
Exatamente.
Eu posso consultar o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, porque o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida é integrado por pessoas que, em princípio, têm visões plurais, claro, sobre determinados temas.
E que ajudarão a formular uma decisão em consciência.
Formular uma decisão. E posso formular uma decisão em consciência, ou formular uma decisão que até pode ser contrária à minha primeira visão do problema.
Sim, sim.
E nessa altura não há problema. Não é? Nessa claro. Altura não há problema. Mantendo-se a minha questão de consciência, eu posso vetar um diploma. Agora, se o diploma for reafirmado em votação por maioria na Assembleia da República, eu estarei obrigada a promulgá-lo. Porque são essas as regras da Constituição e é assim que deve ser. Porque não há nenhuma forma de um Presidente da República impedir, a não ser através do veto, qualquer coisa que colida com a sua consciência. Mas se essa lei que colide com a consciência for, de certa forma, confirmada novamente pela Assembleia da República, ela é obrigada a promulgar.
Quando tomou a decisão de se candidatar à presidência, lembrou-se de Deus? Lembrou-se de rezar ao Divino Espírito Santo, suponho? Apesar de tudo, é uma decisão caramba.
Caramba.
É uma decisão caramba, exatamente.
Caramba. É uma decisão caramba, claro que Claro, houve aí, para houve, além...
houve a, como é que, a necessidade de recorrer a algo que a transcendia na tomada de decisão, numa tomada de decisão tão importante. Quer dizer...
Todas as decisões importantes da minha vida passam por uma reflexão de invocação de um poder superior a mim para eu poder tomar uma decisão.
Já está respondido. Muito bem. Diga-me só uma coisa para acabar. Reza?
É uma pessoa que reza? Acontece-lhe rezar? Rezo. Pai Nosso, que nasce no céu, santificado seja o
vosso nome. Eu
ou reza por palavras suas?
Eu rezo por palavras minhas e gosto muito do Pai Nosso e gosto da Ave Maria.
E reza?
E rezo.
Muito bem. Muito obrigada, Maria
muito
de Belém.
Obrigada.
Foi um gosto conversar consigo.
Muito obrigada. Também podia rezar o Pai Nosso dizendo Mãe Nossa.
Pois podia. Podia sim, senhora. Muito obrigada a todos. Despedimos-nos até para a semana e para a semana variamos uma vez mais, que é o que eu pretendo com estas conversas que partem de Deus, e estará aqui o Fernando Santos, que é o nosso selecionador nacional. Eu digo nosso com muito gosto, não só porque é o de Portugal, mas como é de alguma maneira meu, porque eu gosto muito de futebol. Portanto, conto com todos daqui a 2 ou 8 dias. Muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Maria João. Muito obrigada.